Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema bem específico, mas super importante na neonatologia: a ventilação mandatória intermitente sincronizada, ou ACMV. A gente está com material aqui bem completo, baseado numa apresentação do Dr. Paulo Margotto para um encontro lá da Santa Casa de São Paulo. E a pergunta que não quer calar e que o material tenta responder é: será que a CMV já deu o que tinha que dar? Deveria sair de cena nas UTIs NEO? É um tema que gera debate, né? Às vezes até umas discussões mais quentes. Nossa missão aqui é tentar desembrunhar isso, olhar a história, os estudos, o que se recomenda, tudo com base nessa literatura que a gente analisou.
Exatamente, a ideia é essa, uma discussão racional, sabe? Sem radicalismo. Vamos ver o que a evidência mostra sobre a CINV, as variações dela e como ela fica na foto comparada com outros jeitos de ajudar os bebês a respirar, especialmente os prematurinhos, né? Que são mais frágeis.
Perfeito. Então vamos começar pelo básico. Pode ser? O que é exatamente essa CINV e como ela surgiu?
Claro. Bom, a CINV, ela veio como uma evolução da AMV, ventilação mandatória intermitente. Isso lá nos anos 60. A AMV era mais simples assim, ela mandava respirações mecânicas numa frequência fixa e não queria saber se o bebê estava tentando respirar ou não, era desincronizada.
Ah, entendi. Então o aparelho fazia o ciclo dele e pronto.
Isso. E o problema é que as respirações que o bebê tentava ter sozinho na AMV eram muito fraquinhas, mal venciam o tal do espaço morto do circuito, sabe? O ar que fica ali nos tubos.
Então não ajudava muito na prática.
Não muito. Aí veio a CMV, para tentar sincronizar melhor. A ideia é ter tipo uma janela.
Janela de tempo.
Exato, uma janela de tempo para o ventilador tentar pescar o esforço do bebê. Se ele começa a inspirar ali, o aparelho dispara a respiração controlada naquele momento.
Sincroniza.
E junto com a pressão de suporte, a PS, que a gente vai falar mais. Bom, a CMV foi o modo dominante até, sei lá, fim dos anos 90.
Interessante. Mas a gente poderia pensar que, com modos mais novos surgindo, a CMV teria ficado para trás. Só que o material mostra que não é bem assim, né?
Não é bem assim, não. Apesar dessa percepção, os dados mostram que ela continua em uso. Teve uma pesquisa no Reino Unido, lá por 2007, que mostrou que 10% das UTIs NEO ainda usavam na fase aguda e para desmame, para tirar do ventilador, aí era a maioria, 73%.
Nossa, bastante gente ainda usava para desmame.
Sim, e um estudo mais novo, de 2025, que comparou estratégias na Europa e na Itália, mostrou que uns 20% das UTIs ainda usam CMV depois de estubar, seja ela pura, com PS ou com volume-alvo. Ela está lá.
E até nas diretrizes, né? Você mencionou as do NICE, do Reino Unido, de 2019.
Isso, as do NICE recomendam CMV se a ventilação com volume-alvo ou a de alta frequência não estiverem disponíveis ou se não forem adequadas para o caso. Então, ela tem sim um reconhecimento formal ainda.
Certo. Mas, como a gente diz, nem tudo são flores. O material também aponta limitações importantes, né?
Sim.
Principalmente na CMV clássica, sem a pressão de suporte.
Exatamente. E essas limitações pegam mais nos prematuros muito pequenos. Eles têm, várias desvantagens. Músculo fraco, sabe, caixa torácica molinha, instável, pulmão pouco complacente, mais durinho, tendência a parar de respirar, as apneias.
E ainda tem as cânulas fininhas, né?
Pois é. As cânulas de 2,5 a 3 milímetros aumentam bastante a resistência para passar o ar. Junta tudo isso. O resultado é que a respiração espontânea na CINV clássica, sem ajuda, mal consegue passar do espaço morto do circuito. Não ventila o alvéolo veneito.
O que leva a menos troca gasosa efetiva.
E aumenta muito o esforço do bebê para respirar. O trabalho respiratório, WOB, vai lá para cima.
Entendi. E aí que entra a tal da pressão de suporte, a PS. Parece que ela é a peça que muda o jogo, né?
É fundamental. A lógica da CINV com pressão de suporte, a CINV Plus PS, é justamente ajudar nessas respirações espontâneas. A PS dá aquele empurrãozinho de pressão para facilitar a inspiração do bebê, diminuir o esforço contra a cânula, contra o circuito.
Tem um estudo que o material cita, de 2005, com os 15 prematurinhos, Parece bem claro o efeito, né?
Sim. Osório e colaboradores, eles viram que mesmo com um PS baixo, tipo 3 a 6 de pressão, os bebês já diminuíam a frequência respiratória, o que sugere menos esforço, né? Mantinham as trocas gasosas boas e o principal, o trabalho respiratório diminuía. O volume que eles conseguiam puxar sozinhos, o volume corrente espontâneo, aumentava bastante com a PS.
Então a mensagem é clara.
Claríssima. A conclusão do material é essa. Se for para usar sim V, tem que ser compressão de suporte. Ponto. Muitas críticas antigas a sim V vieram de estudos que não usavam PS. Aí não dá para comparar com a prática de hoje, que quase sempre inclui, né?
Faz todo sentido. Mas tem outro fantasma que assombra a sim V, que é a sincronia. A falta de sintonia fina entre o bebê e a máquina. O material diz que isso não é exclusividade dela, certo?
Exato. Isso é importante entender. A respiração do recém-nascido, principalmente do prematuro, é irregular por natureza. O tempo de inspirar varia, a força varia, e os ventiladores convencionais trabalham com tempos fixos. Essa diferença, bom, ela gera assincronia também em outros modos. Pressão controlada, pressão de suporte pura.
Então não é um problema só da CMV?
Não. A grande exceção seria o NAVA, né? O Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Como ele usa o sinal elétrico do diafragma do bebê para comandar o ventilador, a sincronia é muito melhor. Reduz bem a sincronia. Mas nos modos convencionais, algum grau de assincronia sempre pode acontecer.
Entendi. E sobre o esforço para respirar, o OBI? Como a CMV plus PS se compara nesse quesito?
Olha, estudos mais antigos, lá dos anos 90, 2000, mostravam sim maior OBI em IMV e CMV, ambas sem PS, quando comparadas com os modos assisto-controlados, o AC. Mas aí vem um estudo mais recente, de 2020, Verveniotti e colegas com 40 prematuros bem feitinho.
E o que ele mostrou?
Confirmou que CMV sem PS aumenta o OBI, sim. Porém, e esse é o pulo do gato, com a pressão de suporte, o OBI na CMV se torna equivalente ao do modo AC, estatisticamente igual.
Ah, então a PS realmente nivela o jogo nesse aspecto do esforço.
Exato. Reforça mais uma vez, CMV sem PS não dá. Com PS, o esforço fica parecido com o AC.
Ok, esforço parecido com o AC quando tem PS. Mas e os resultados que importam mais a longo prazo? Tempo de ventilação, problema pulmonar crônico, ADBP, mortalidade. O que as meta-análises dizem?
As meta-análises trazem nuances. Uma da Cochrane, de 2016, do Greenough, não achou diferença significativa na duração do desmame, falha de extubação ou doença pulmonar crônica entre AC e CMV. Mas eles mesmos falam que os dados eram meio limitados.
Poucos estudos comparando diretamente, talvez.
Isso. E nessa mesma revisão, quando compararam CMV com PS versus sem PS, foi baseado num único estudo. Aí não viram diferença em mortalidade, DBP grave, hemorragia. Mas teve uma tendência, só uma tendência, de desmame mais rápido com a PS.
E tem alguma mais recente?
Tem sim. Batra e colegas 2023. Eles fizeram diferente. Juntaram todos os modos que assistem todas as respirações, AC, PS pura, NAVA, e compararam com a CMV, que só assiste algumas. A conclusão foi que esses modos que assistem tudo levaram a um desmame mais rápido. Menos tempo no ventilador.
Ah, interessante.
Mas não houve diferença significativa em mortalidade ou DBP lá nas 36 semanas.
Ok, então parece que usar modos que ajudam em cada respiração pode tirar o bebê do ventilador mais rápido, uma vantagem prática de tempo, mas que não parece mudar os grandes desfechos como morrer ou ter DBP. É isso.
É por aí. Uma diferença no tempo de ventilação, mas talvez não naqueles resultados mais impactantes a longo prazo, pelo menos com os dados que temos hoje.
E você mencionou o NAVA antes. Tem algo específico sobre ele comparado a CINV?
Tem um estudo chinês retrospectivo de 2016 do Jung. eles pegaram bebês que já tinham DBP grave, ventilação prolongada, e compararam os parâmetros quando estavam em SINV e depois que mudaram para NAVA.
E aí?
Os resultados foram bem expressivos. Com o NAVA, conseguiram baixar significativamente a pressão máxima, a pressão média, a frequência do aparelho, a necessidade de oxigênio, o CO2 no sangue, e o trabalho respiratório caiu quase pela metade.
Uau! Metade é muita coisa.
Muita coisa. Mostra bem como a sincronia que o NAVA oferece pode fazer diferença, principalmente nesses casos mais complicados de DBP.
E falando em DBP grave, o material dedica uma parte a isso, né? Parece que ventilar esses bebês é outra história.
É outra história, completamente. Não dá para ventilar um bebê com DBP grave usando a mesma lógica da fase aguda da SDR, da doença da membrana hialina. Não dá. A DBP é heterogênea. Tem áreas do pulmão com resistência alta, outras nem tanto, áreas pouco complacentes, outras mais ou menos. É uma bagunça.
Diferente da SDR aguda, que é mais homogênea, só que tudo ruim, digamos assim.
Na DBP grave, não. Um artigo de revisão que o material cita, Gibbs e colegas de 2020, fala que nesses casos de DBP, o que se usa muito é SINV com volume controlado e pressão de suporte.
Volume controlado, não pressão.
Sim, volume controlado. O objetivo é otimizar a ventilação apesar da complacência ruim e da resistência alta. Para isso, muitas vezes precisam de volumes maiores, 8 a 12 ml quilo. Isso pode exigir pressões altas também. PIP de 30, 40, e para dar tempo para o pulmão esvaziar, já que a resistência está alta, usam frequências mais baixas, menos de 20, e tempos inspiratórios mais longos, tipo mais de meio segundo.
Entendi a lógica, mas por que não usar AC nesses casos de DBP grave, se ele assiste tudo?
Pela heterogeneidade. O AC daria o mesmo tempo inspiratório para tudo. Num pulmão com áreas que esvaziam em tempos diferentes, isso pode ser ruim. Pode colabar umas áreas e hiperestender outras. Com a SINV plus PS, você controla o tempo das mandatórias pensando nas áreas mais lentas e ainda dá suporte para as espontâneas. É uma tentativa de individualizar mais. O NAVA seria ótimo aqui também, pela sincronia, mas tem as barreiras que a gente falou. Custo, equipe não acostumada. Sedar o bebê para controlar tudo é outra opção, mas tem riscos neurológicos, né? Nesses bebês já tão vulneráveis. Complicado.
Certo. Então, juntando tudo isso, qual o veredito do material sobre a SINV? Abolir de vez ou ainda tem seu lugar?
Olha, a conclusão é que a SINV com pressão de suporte, a SINV plus PS, ainda tem seu valor sim, especialmente no desmame ou em casos selecionados. Agora, a SINV sem PS, essa realmente não se justifica mais, pelo aumento do trabalho respiratório.
E em termos de mortalidade, DB?
Parece que a SINV plus PS é equivalente a outros modos sincronizados. Mas, como vimos, os modos que suportam todas as respirações parecem levar a um desmame mais curto. E o trabalho respiratório é menor no AC plus PS e principalmente no NAVA, comparado a SINV plus PS.
E onde seria, então, a melhor indicação para a SINV plus PS hoje?
A recomendação que parece sair disso tudo é: para quadros mais graves no início, AC, de preferência com volume-alvo, parece melhor. A SINV plus PS ficaria para quê? Para crianças em desmame, com pulmão já quase bom. Para pós-operatório estável, sem problema pulmonar grave, e tem aquela situação técnica específica. Se o AC com volume-alvo está causando o CO2 muito baixo, talvez por problema no sensor de fluxo, aí a SINV plus PS permitiria usar o volume-alvo só nas controladas. E tem o fator inércia, né? Equipes acostumadas podem demorar para mudar.
Nossa, quanta informação! Fica muito claro que não tem resposta simples de sim ou não. A ventilação neonatal é complexa, cheia de detalhes.
Sem dúvida. E o material deixa uma reflexão importante, né? A gente vê a evidência mostrando vantagens de certos modos. Desmame mais rápido aqui, melhor sincronia ali com NAVA, especialmente na DBP grave.
Pois é.
A questão que fica no ar é: como a gente diminui essa distância entre o que a ciência mostra e o que acontece no dia a dia da UTI? Pensando nessa complexidade toda na DBP estabelecida, como individualizar ainda mais? ir além das estratégias da fase aguda, superar talvez a inércia e usar o que é melhor para aquele bebê naquela fase?
Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando, com certeza. E com essa provocação, a gente fecha a nossa análise de hoje sobre a CMV em neonatologia, baseada nesse material que recebemos. Esperamos que tenha sido esclarecedor para quem nos ouve.